Bem-vindos ao Anime Coachcast, eu sou o Bebop e hoje vamos falar sobre animes da temporada de verão 2013. Que comigo hoje estão Luke, do Chuva de Nanquim. Raoni Gomes, voltando a participar aqui do Anime Coachcast.
Bom, bom estar de volta, bom ter tempo, né, pra falar um pouco disso daqui.
Eric aqui presente.
Olá.
Ana Chan.
Boa noite.
Representante feminina do podcast. Evilásio Júnior.
Opa, temporada mais fabulosa do ano, vamos lá.
Imagina por quê, né? E nosso convidado, Nishima.
Peraí, só um instante. Só queria cortar aqui. Só o Nishima é convidado?
Só o Nishima que é convidado? Não, na verdade, a Ana...
É isso que eu ia perguntar. Por que só eu sou convidado?
A Ana, o Luke, o Raoni, você, todos são convidados. Mas se eu falar convidado tal...
Só eu que não sou convidado, né?
Não, você e o Eric não são convidados. Então, vamos começar fazendo o seguinte. Uma pessoa escolhe um anime. O tema eu falei, é animes da temporada de verão 2013. É até meio irônico falar isso, né? No frio que tá fazendo, falar sobre animes de verão.
Aqui tá quente.
Ah, mas você mora em outro planeta.
Não, eu moro em Fortaleza, porra.
É outro país, praticamente. Você, Raoni e o Davi, que vai aparecer daqui a pouco.
Ah, mas o Raoni tá em Sorocaba.
Ah, então tá frio também.
Tá frio demais.
Eu vou escolher alguém aqui pra começar. É bom que a primeira pessoa vai ter a opção de escolher qualquer anime, né? Que ainda não, nenhum foi escolhido ainda. Então vamos começar aqui com a Ana, dar a vez a ela.
Eu tinha a impressão que você ia fazer isso.
As damas.
Não tinha nenhum critério pra falar. Vamos na minoria.
Tá.
Minoria.
Não, e se for por ordem alfabética, vai ser ela também. Não tem jeito.
Liso, né? Bem liso você.
Então tenha a honra de fazer a primeira escolha.
Ai, obrigada. Vou começar aqui com... De leve, assim, só pra esquentar. Um que eu só vi um episódio, o Gatchaman Crowds. Alguém mais viu esse?
Eu vi, tô adorando também.
Eu acho que eu vi.
Então, eu vi o Gatchaman, o primeiro episódio, e eu não gostei muito, eu esperava mais do anime. Eu gostei da ambientação, gostei da abertura, muito bonita, o design dos personagens ótimo, foi uma das coisas que me atraiu. A execução dele é boa também, mas não é tão boa assim que eu achei que fosse uma coisa um pouco além. Mas o que me atrapalhou mesmo foi a protagonista, que eu achei ela muito pentelha e muito autista.
Um pouco protagonista de... com fogo no rabo.
Ela melhora. Ela, não, cara.
Autista não. Foi foda.
Gente, assim, você melhora, você entende melhor as motivações. Não, ela ainda é uma garota muito hiperativa, mas as motivações dela e as coisas que ela faz, você entende melhor no segundo episódio.
Não, tudo bem, no segundo episódio tudo bem, mas no primeiro...
O primeiro episódio ele é muito confuso. Ele é muito...
Gente, ela se esfrega no notebook e fica gritando kawaii. Eu fiquei assim...
Só explicando, galera. Notebook a gente tá falando de caderninhos e não
é um computador. É um caderninho.
É que o povo pode pegar mal.
Não pega bem
pega mal, se esfrega.
Aí você lembra daquela cena de Code Geass da mulher se esfregando na quina da mesa?
Mais ou menos. Daí, tipo, eu até recomendo ele, porque ele tem uma boa ambientação, uma história interessante. Mas eu não consegui ver, eu não vou conseguir continuar. Talvez um dia eu pegue mais pra frente, mas deu preguiça, assim. Então, deixa pra lá.
Eu gostei bastante, o segundo episódio melhora muito a opinião da protagonista. Mas, eu ainda não vi o terceiro episódio. Eu acho que eu também esperava um pouquinho mais. Agora, só um detalhe, é que eu tô achando essa temporada a melhor temporada de aberturas. Eu tô achando, apesar dos animes ter animes muito ruins, e outros mais ou menos, eu tô gostando de todas as aberturas dessa temporada, impressionante.
É de Danganronpa?
Até a de Danganronpa.
Sério?
Apesar que a de Danganronpa é do jogo.
Tu assistiu do episódio 4?
Não, eu falei da abertura.
Então, a abertura do episódio 4, depois assista.
Não, não, só vi até o 3.
Aliás, a abertura de Gatchaman é bem legal, né? Eu vi aquela abertura milhões de vezes e isso atrapalhou um pouco no hype também. Porque eu pensei, nossa!
É melhor que o anime, chamou, né?
Aquele visual do deles transformados lembra um pouco o Tiger and Bunny.
Sabe o que eu vou dizer, o que me lembrou?
Olha aí, Luke.
Stands.
Me lembrou Sailor Moon também.
Puta merda, foi longe. Como isso aí vai te lembrar Sailor Moon, cara?
Cara, é o hate, eu não gostei dessa porcaria.
Essa série é um spin-off, né, da série da década de 70.
Não.
Não?
Eu não sei o que
não,
ela
não,
é.
Não, não, só por causa do nome Gatchaman, não tem nada a ver com o Gatchaman clássico.
Nada, nada?
É. Não.
Outra coisa que me deixou um pouco aborrecida foi que eles ficavam gritando Gatcha, 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 Gatchaman toda hora. Eu pensei, tá, eu já entendi.
Isso é uma homenagem ao Gatchaman clássico.
Pô, mas eles ficaram gritando o episódio inteiro. Eu já entendi que é do Gatchaman. Eu tocava aquela musiquinha, Gatchaman, tá, eu já sei. E eu não gostava daquele desenho também.
Mas de qualquer forma, no, da década de 70, não era um bando de heróis que enfrentava alienígenas? Mesma
sim,
coisa.
Sim, sim. Não, o plot é bem parecido mesmo. Aliás, só que no, o bando em si é bem... Vamos dizer assim, a ideia do bando é bem diferente.
Não, é uma adaptação livre.
Inclusive, vai ter um filme live action, teve ano passado.
Não, vai ter ainda.
Vai ter, né?
Takashi Miike, né?
Eu não lembro, cara, se é o Takashi Miike que tá dirigindo.
Acho que é Takashi Miike, porque ele gosta de fazer essas coisas.
Então vai ser bom.
Vai ser bom.
Aliás, os alienígenas eu achei bem legais, aqueles cubinhos e tal, achei bem interessante.
Ah, eu não gostei dos alienígenas. Ah, acho que dos alienígenas foi uma das coisas que eu menos gostei. Um anime muito cheio de frescuras pra pouca coisa.
Né, ele parece um pouco exagerado na embalagem mesmo, né?
Exato.
Também, cara, ele é da Tatsunoko mesmo, né, que tá fazendo.
Isso.
Eu gostei do design dos personagens e tudo mais, só que só isso, eu não gostei do anime não.
O personagem que mais me interessou foi o carinha de roupa roxa lá, que tem um gato chamado Altair.
É, também esperava bastante esse anime por causa do diretor. Suritama, o Kushuburan, o Mononoke.
Né, é verdade.
Mas a historinha, pelo menos nos dois episódios, eu tô achando bem, bem fraca.
Então vamos pras notas. Eu vou dar a nota 2,5 aqui. Lembrando que a nota é de 0 a 5, tá, pessoal? Que é em maçãs.
É, eu dou 3,5.
E Vilar sempre é generoso.
Dou 4.
Aí. Caraca.
Eric,
todo nota. Mundo derruba a nota.
É. Vai, Eric,
não,
derruba.
Não, o Luke vai derrubar todas as minhas notas.
2,5.
Luke.
Eu dou 0,5.
Metade de uma maçã. Ana?
Eu dou 3. Eu vou ser meio justa. Os motivos que me fizeram dropar são bem pessoais, assim. No geral, até recomendaria. Pode ter bastante gente que gosta. Então, um 3, assim.
Então, Ana, escolhe a próxima pessoa.
Então, eu escolho o Eric.
Então, vamos falar de funcionários públicos em Servant Service.
Não vi.
Eu tô assistindo.
Só a Ana Chan que não assiste.
Só a Ana que não tá assistindo.
Ah, Ana, tá vendo um anime sobre funcionários públicos.
É que eu não gosto muito de comédia.
Eu concordo muito com o Luke, né? Ele tem muita coisa vinda do Working, né?
É um Working com personagens diferentes.
Só que eu prefiro o Working, só pra deixar claro. Mas eu tô
é a mesma autora e se passa na mesma cidade também, em Hokkaido. Todas na mesma situação.
Eu me empolguei bastante com o primeiro episódio, mas os episódios seguintes caíram um pouco. Mas eu tô gostando.
Segundo episódio.
Não tem os mesmos personagens tão divertidos e tal, mas. E não tem. O lugar não é divertido também. Porque restaurante pode ter alguma coisa. Serviço público não é lá essas coisas.
O segundo episódio eu não gostei muito, mas. Aí o terceiro eu já gostei mais. Aí eu percebi que eu não gostei muito do segundo episódio, porque focou naquela garotinha. Que tem a marca de nervosa.
Que é aquilo, cara?
Essa garotinha...
Cara, boa pergunta. Aliás, eu vou até aproveitar, eu não vou juntar pra puxar pro anime novo não, mas no Atamoto eu vou lembrar disso. Que porra é aquela marca de nascença que ela tem?
Não, cara, aquela marquinha de raiva me incomoda muito.
Me incomoda pra caralho, eu não consigo olhar
pro negócio que aparecesse. Ela quando tá aquele chorando, tá com a marca de raiva, cara.
Aquilo ali mostra que ela deve fazer suas necessidades número 2 a cada 2 semanas, né? É uma garota enfesada, ela, vamos dizer assim. Eu acho que por essa constipação crônica dela, ela ficou com aquela raiva, né? Aquela,
é chata
aquela
pra dela. Caralho, aquela de tsundere é o máximo, chata pra cacete.
Tsundere com complexo de irmão ainda.
Cara, apesar de eu gostar de muitas tsunderes, essa é chata mesmo.
Mas conta um pouquinho do plot, Eric.
Ah, são três funcionários, conta a história de três funcionários novatos na prefeitura de Hokkaido. Hazabe, Lucy e Miyoshi.
Não, peraí, eu quero o nome completo. Da Lucy inteiro.
Eu quero o nome completo. Não vou falar o nome completo.
Alivia aí, pessoal.
Vai mostrando os três aprendendo, né, o trabalho na prefeitura, o novo trabalho deles. Sendo que a Miyoshi, por exemplo, eu me identifiquei com ela porque ela diz logo no primeiro episódio que é o primeiro emprego dela aos 24 anos. E no meu caso, eu também tive meu primeiro emprego, mas de carteira assinada. Tive empregos informais antes. Meu primeiro emprego de carteira assinada também foi quase aos 24 anos como funcionário público. Só que eu não sou tão tapado que nem ela.
Aí você ouve velhas falarem o dia inteiro na sua orelha?
Olha, não velhas exatamente, mas eu sempre tenho alguém pra falar que... pra me xingar e falar que ele paga o meu salário.
Mas bom, o emprego dos funcionários públicos é pra ser xingado, cara. O primeiro episódio diz isso, claramente.
Dane-se.
Olha.
Mas não é bom, né?
Não.
É bom escutar isso. Tem cosplay lá também?
Mas... Oi?
O pessoal faz cosplay também lá?
Não, não faz cosplay. Na verdade, não tem personagens correndo pra lá e pra cá, tentando pegar o e-mail de todas as garotas que encontra. Não tem senhoras que ficam o tempo inteiro lá conversando com os funcionários e nem uma irmãzinha chata que fica implicando com o trabalho dos outros.
Esse cara que pega, que é bonzão assim, pega o e-mail de todo mundo, parece aquele cara da cozinha, que é do Working, que
é o Sonso.
Que é o cara,
É a mesma coisa, só pintou o cabelo do cara. Não,
todos os personagens dá pra você ver lá nos personagens de Working. Só que eles fizeram o quê? Como são menos personagens, fundiram personagens em um personagem só.
Pegaram? Eu ainda espero alguém que tenha medo de homens e soque todo mundo, que era o melhor personagem de Working pra mim.
Eu gosto desse estilo da autora dessas duas histórias, por causa do humor que é engraçadinho, mas sem ser apelativo. São piadas bem leves, que nem o Work mesmo. Agora, em Servant Service é a mesma coisa, só que as piadas já não são lá tão boas.
Não é tão boas, o
ambiente também não é tão atrativo.
E falta a garotinha baixinha, que parece que tem 13 anos, mas tem 18 também.
17.
Olha, esse negócio de ouvir ter pessoa pra você ter que ouvir uma senhora de 70 e tantos anos por um bom tempo. Eu aqui na minha faculdade, desde o primeiro ano aqui da faculdade, eu tenho contato com pacientes aqui do SUS, né? Então, você acaba sempre tendo algum paciente que você faz a história dele e tal, você faz até a conduta dele, né? Então, um caso simples, mas você acaba ouvindo ele por um bom tempo. E às vezes são pessoas que, elas precisam de alguma pessoa para conversar e você acaba fazendo esse serviço. E o que eu faço aqui, né, apesar de eu não ser funcionário público, mas, porra, eu fazendo serviço aqui no SUS como estudante, de alguma forma eu tô trabalhando aqui. Você acaba ouvindo essas pessoas, né? Você acaba, no decorrer desse NIM, por exemplo, eles falam aí dos pormenores, né, que o servidor público tem que fazer, né? E você acaba vendo essas coisas no dia a dia aqui. Então eu me identifiquei de algumas partes desse anime, eu me identifiquei.
Não, mas realmente sempre tem alguma pessoa que você acaba ouvindo, vai conversando e falando da vida, mas você acaba se apegando, e também porque ela aparece direto lá, que nem no caso eterno da senhorinha.
Eu adoro quando eu vou no banco e tem uma senhora falando com o caixa e não deixando nada seguir. Eu adoro.
Eu acho engraçado porque a gente aqui no Brasil tem essa fama de funcionário público preguiçoso, né? Mas pelo jeito no Japão também.
É a fama mundial.
Eles romantizam um pouco. Eles romantizam um pouco ali, porque 90% dos burocratas, funcionários públicos que eu tive contato na minha vida faziam um serviço de merda. Faziam um serviço muito ruim. Só uns 10%. Eu, pelo menos, quando eu tô aqui, quando eu tô fazendo o meu trabalho lá no hospital, eu tento fazer um negócio bom. Um negócio mais ou menos como alguns personagens fazem nesse anime, né? Mas realmente, eles romantizam essa parte. E essa coisa de ter esses bandos de gente diferente, né? Que você vê, tem uns personagens aí que eles são, né?
Cara, eu acho que vocês estão não sei, generalizando, as minhas experiências com trabalho em escritório, sempre tem pessoas diferentes, vários tipos. Cara, a gente trabalha, no caso era particular, a gente trabalhava pra caralho, mas sempre tinha um pessoal bem diferente, assim. Não tinha várias garotas, mas tem um cara pra pegar o telefone de todas as garotas. Se bem que tinha caras que tentavam pegar o telefone da maior parte do pessoal do prédio.
Pois é, se bem que eu sempre trabalhei no corporativo também, e tem altos preguiçosos no corporativo, claro, também, né? Tem. Metade também não faz porra nenhuma.
É isso que eu tô falando, assim, a gente não tá no... A gente tá falando do funcionário público, mas, cara, eu me lembrei muito do escritório, onde eu local onde eu trabalhava.
Ah, lá no meu também, tem bastante gente diferente lá. Você tem desde os mais excêntricos, até aquele pessoal que tá dando... É, a gente chama eles de dinossauro, né? Ele fica com um bracinho assim, minúsculo, assim, pra não fazer o serviço, fica empurrando com a barriga. Mas tem gente de todo jeito lá. Desse, dá pra se divertir todos os dias, né? Aquele meio daquela baderna toda que é o hospital regional daqui.
Só aí da mulher que vocês atendem e fica lembrando sempre. Por exemplo, eu atendia muito, no caso lá, pra resolver problema do pessoal lá de Recife. Tanto que teve uma vez que uma das meninas de Recife, que eu atendia pra caralho, mandou trufas no Natal pra mim.
Aí, tá querendo, aí, Vilagem. Você
é uma cantada, Vilagem.
Tá querendo. É bonita, era bonita?
Não sei, cara, nunca vi.
Não sei.
Ela era de outro estado, eu não sei, não vi. Ela mandou só pra mim, não, só pra deixar claro.
Nishima, você tem algum comentário sobre esse anime que você assistiu também, né?
Então, eu assisti 2 episódios... Só que aí já no segundo eu não quis mais assistir, porque eu não sei, acho que eu tô com falta de senso de humor, porque não tava conseguindo rir muito não com o anime.
É o frio, tá.
Mas foda. Também pode ser porque ele tem ligação assim, né, entre aspas, com o Working, né, que também não foi um anime que eu gostei muito, que eu não fui muito com a cara, né, aí como é parecido...
É parecido.
É, né? O estilo dele é
quase idêntico.
É, mas você não quase. É parecido, desde das piadas, os personagens, visual.
Até o character design.
Até o estúdio eu acho que é igual, né? É o mesmo. Tá animando esse novo.
Sim, sim. O segundo episódio, nossa, o que eu menos aturei mesmo foi ver uma garota de 5, 6 anos falando os bens em trabalhar pro governo, pro irmão mais velho.
Ah, isso é irritante.
Cara, 5 anos não.
Ela é garotinha quando ela foi se interessar pelo negócio. Não
sei, mas ela.
Deixa eu era essa idade mesmo.
Ah, aquela lembrança que ela teve. Vamos para as notas então.
Eu não entendo a idade dos personagens baseado no tamanho deles.
Começa com você, Eric.
Nota 3. 3,5.
3 de maçãs e meia.
3,5.
Eu vou dar 3 e ainda espero aparecer algum personagem novo, como aconteceu em York. Assim. Aí aparece um personagem novo que é mais interessante e a trama desenvolve.
Ah, eu gostei da menina que faz cosplay, cara.
Quem mais?
Ah, mas eu já vi esse personagem 1 milhão de vezes.
Quanto, Raoni?
Eu vou dar um 3,5. 3,5. Não é tão bom quanto o Work, viu? O Work ainda é pra mim.
Work é melhor.
Work é melhor.
Nosso Work, a Yamada, por exemplo, já valia muito a pena.
É, mas a Yamada entra lá pelo episódio 10 e pouco.
Nossa, porra, a Yamada era
não vale nada, velho. Aquela personagem
era muito imprevisível.
Ela junto com o rapaz lá, exatamente o carinha que subornava todo mundo.
É. Ela quer ser adotada pelo chefe, é foda.
Né? Cara, o Work é demais, velho. O Work é muito bom.
Mishima, sua nota?
2,5.
Eu dou nota 3, 3 maçãs. Acho que a média foi 3,5. Então, Eric, agora escolhe a próxima pessoa.
Vai, Luke.
Eu? Vamos falar de Brothers Conflict. You're my special. 世界で一つだけの大切な笑顔. Kimi wo dare ni mo watashitaku nai. Kirabu survivor. Que é o plot absurdo pra sim, ter alguma trama, né?
Sim.
É só isso, vamos finalizar, vamos dar as notas.
Eu assisti exclusivamente pro podcast, 2 episódios.
Sério? Tu assistiu 2? Conseguiu? Sério. Parabéns, Anitta.
Eu só li 2 capítulos da novel e não quis ver o anime.
Eu vi episódio.
Na verdade, eu quis ver esse Makaiou de Free pra poder fazer um apanhado melhor, assim. Porque o público é mesmo meio que o mesmo, né?
Novamente, como já disse, quase todos os animes eu gostei muito da abertura, apesar de tudo.
Achei a abertura bem fraquinha do Brothers Conflict.
Não, esse é até...
O encerramento é um rip-off do Taprina.
É.
E assim, tipo, o único ponto positivo que eu vejo é se você for uma menina que gosta de bromance e quer ver os 11 caras bonitos fazendo as coisas deles, assim.
Você chegou até isso. Eu não conseguia sair da ideia de que um pai mandou a sua filha única morar com 12 mamães.
Então, não, mas filha, é que esse tipo de plot bizarro...
Eu vou te mandar pra esse lugar com homens bonitões em puberdade atrás de você. Mas fica tranquila, tá? Beijo, garota. Tchau.
É que isso é só uma desculpa pra ter um reverse harem, né?
Mas é um plot absurdo, é isso que eu falei. Não tem mais o que falar.
Qual é o plot, Luke? Explica aí.
E o pior...
plot é esse.
É esse, o pai manda
a garota dele, a filha dele, morar num prédio que tem 12 caras que supostamente são irmãos.
Só isso?
Tudo bonitão.
Vou te dizer, sabe o que eu acho a pior?
Não, é que ele casou com uma mulher que tem 11 filhos. Aí então a filha dele, pra ajudar o pai, decide morar com esses 11 irmãos.
É claro. Mas sabe o que é a pior coisa? É que ela não chegou no primeiro dia e fez a listinha de qual é o melhor, qual que é o pior, entendeu?
Ela fez isso?
Tipo, essas protagonistas, elas não têm hormônios, elas são umas frígidas do inferno.
Ah, vocês viram a amnésia? Vocês viram a anime chamada
Amnésia? Cara, não vi a amnésia.
Que a garota no... ela não tinha sentimentos, praticamente.
Tipo, é uma merda. Tipo, se a protagonista fosse uma pessoa, uma menina de verdade, que tipo... pelo menos olhar assim, entendeu? Tipo, ela não tem reação, ela é uma boboca. É uma merda essas protagonistas bobocas.
É, você tá tomando salsicha na cara e tá de boa.
Né? E nem pra aproveitar, entendeu? Porque os caras não são uns tio gordo babão feio. Eles são um monte de bichones, todos querendo você e você não quer nenhum.
Ele é advogado, tem esportista, tem adolescente problemático. Calma. E ela...
É porque irmão, é tudo. 11 irmãos não vai ter um parecido com o outro, é tudo diferente.
É. Não, tem dois gêmeos, tem uns gêmeos.
É, mas um é diferente do outro. Cara.
Gêmeos não se parecem. LOL. Fora que também não vai ter romance, né? Porque esses animes eles nunca acabam com, ah, então vou escolher você. Não tem
fora conclusão. Fora que, porra, o pai pegou a mãe depois de 11 filhos, o bagulho tá largado, gente. O bagulho ali dá pra encher uma mão inteira.
Tá no nível do cast já.
Não, pô, 11 filhos, gente.
Vocês estão preocupados
com isso. A bunda caiu.
Não, e você tem que ver que não tem muita diferença de idade entre um e outro, né?
Espero que não tenha amamentado tudo aquilo, senão é tipo bezerro, né?
Ô, Luke, pode ser adotado, cara.
Eu ia falar, acho que metade ele é adotado, né?
Eu espero.
Ele era da favela.
É a escadinha, 18, 16, 14, 13.
Coitada da menina, hein?
Não, eu tô falando, é salsicha na cara, velho. É complicado.
E a execução é ruinzinha, a música é ruinzinha, tudo é ruinzinho, assim. Não tem nada interessante.
Eu não aguentei a nova por causa dos diálogos, eu tava achando os diálogos muito idiotas.
Forçado até não poder mais.
E vocês estão esquecendo do melhor personagem do anime, que o Yevlaz adora também, que é o...
Como assim eu tô esquecendo do melhor personagem do anime? Primeiro eu tô esquecendo do anime, caralho.
Aquele esquilo horrível.
Eu não lembro nem qual, eu só me lembro que tem um garotinho, que parece uma garota, que é apaixonado pelo irmão mais velho, que ele é um irmão mais novo.
E o esquilo, Yevlaz?
Ah, cara, o esquilo, puta que pariu, velho.
Olha, botaram
o melhor dublador da porra do Epone. Esquilo, pra quê, cara?
A única graça é que o Kamiya dubla o maldito esquilo. E não faz sentido aquele esquilo.
Peraí, nenhum. Então é unanimidade que ninguém gostou desse anime aqui.
Não, eu dropei. Não dá.
Os três.
Não dá, cara. Eu não vi um episódio inteiro dessa merda.
Gente, assim... Eu tô dentro do público-alvo e também digo que não recomendo, a não ser que você tenha muita paciência.
Nem o público-alvo tá recomendando, hein? Tá brabo aí.
Não.
Notas, então, Luke?
Menos 2.
Caramba, eu pensei que seria menos 11. Ana?
Eu dou 1.
E Evilásio?
Eu dou 1, porque eu não acho a animação ruim.
Ah, então, ficaram 2 maçãs pra 11 pessoas comerem.
Não, ficou 0.
É, a
ficou
0. Ficou 0. A merda é 0.
Eu boto pra baixo mesmo essa
maçã mesma. Envenenada do Luke.
Date Alive teve continuação, eu não falei nada dessa porra aí.
Não esquece esse assunto, Luke. Vai, escolhe alguém.
Vai, Vilas, vai.
Eu vou falar de outro anime que eu dropei rapidinho, foi o tal do Kitakubo Katsudo Kiroku, que é o anime do Clube da Sem Clube.
É, mas o anime que ensina você um termo que você nunca ouviu falar.
É, basicamente eu desisti do anime porque era um anime que não acontecia nada.
Mas não é porque não acontece nada, é porque é ruim mesmo.
Ah, acho que eu assisti esse daí.
Ele é um anime muito ruim, e não acontece nada.
Mas tá na cara que não ia acontecer nada.
Ah, mas sei lá, cara, até em K1 acontece mais coisas do que nesse anime.
Nossa!
Acontece?
Elas bebem chá. Pode parar de falar mal de K1, elas bebem chá.
Pô, beber chá é alguma coisa, né?
Cara, se elas fossem pra casa mesmo, ficava mais feliz, cara. Era o clube das garotas que vão pra casa mais cedo. Por que que elas não vão pra casa mais cedo, caralho?
Eu dropei esse anime em 3 minutos.
Nossa, foi corajoso. Eu fui até o segundo episódio e desisti.
Eu desisti do primeiro episódio, cara. Eu terminei o primeiro episódio puto. Eu até depois de 5 minutos eu já tava puto, mas não, vou assistir até o final. Não,
sabe o que eu achei, cara? Eu tava...
Tchau.
Quando eu terminei de assistir o primeiro episódio, eu acho que eles tentaram fazer um Danshokusei no Nichijou, versão feminina, mas ficou muito mal feito. Chegou nem
eu já estou no terceiro episódio já.
Se você vê o anime, ele gosta muito de brincar com outras séries, assim. Sempre tem piada com alguma série em específico que eu tava vendo.
Como qual?
Agora eu tô tentando, tentando lembrar o que eu assisti, mas tem mesmo piada com outros animes.
Tem vários animes desse tipo de garotinha nessa temporada, mas Kitakubo eu de longe achei o mais fraco, porque... Pô, as piadas são muito ruins.
O mais fraco não, cara. Ignora esse anime, pô.
É problema. Não, vou ver até o fim. Não durou pé nenhum do anime que eu tô vendo. Mas, porra, que piadas horríveis.
O Eric é guerreiro.
Não durou nenhum anime que tu tá vendo.
Não durou pé nenhum. Tô vendo todos.
Sério? Parabéns.
Porra, Eric, parabéns, cara.
Palmas pra ele, né? Você, porque...
O Kitakubo, o que eu achei também muito ruim foi a dublagem das personagens. Nossa, muito. Não bate com as personagens, a voz delas, e a animação também é uma porcaria, e o humor, enfim, é horrível esse anime.
Cara, eu assisti ele inteiro, o primeiro episódio, deve ter tido umas 20 piadas. Eu confesso que eu ri de uma, eu não lembro
piada?
Qual. É, aquelas piadinhas. Aquilo é piada, aquilo são piadas, né, Vilácio?
São piadas?
É sério que não é.
Bom, eu ia falar o Bebop das piadas não é necessariamente um elogio.
É, tem esse fator também, porque eu gosto de coisas que geralmente o pessoal não gosta, assim.
E por algum motivo, Kitakubo tá sendo muito... É, se você vê em fora o japonês, Kitakubo tá sendo muito comparado com o Kill Me Baby.
O que não é uma coisa boa,
comparação,
né?
Não,
não é elogio isso.
Não é elogio isso.
É por causa disso.
Vitor uma aposta.
Exatamente por causa disso, cara. É tão ruim, é como que eu ouvi falar no fora, é tão ruim que às vezes é até bom.
Não, cara. Não,
mas não é bom, não.
Ele dá duas voltas e consegue continuar ruim, cara.
Ei, Vilado, você não explicou o plot.
É o seguinte, tem uma garota que ela entrou no colegial e ela tem que escolher um clube pra ela entrar. Só que ela não quer entrar em nenhum clube. Ela quer entrar no clube das garotas que não tem clube.
Vai tomar no cu. Vai tomar no cu, velho. Chega, acabou. Nota dessa merda.
Ela fala sem querer.
Eu quero entrar no clube, mas que não tem clube. Existe o clube das
que não tem clube. Aí existe o clube e ela acaba, por obrigação, entrando no clube das que não tem clube.
Puta que pariu! Vai tomar no cu!
Não, o pior é que eu consigo imaginar formas disso dar certo, sabe?
Não.
Luke.
Eu acho que sim.
Luke, atividade do clube. Alimentar os pássaros.
Ai, se fuder, gente. Vai se fuder.
Quer ouvir ele falar um palavrão, né, Vilácio?
Não, gente, não. O pior que... Esse não é o pior dos animes colegiais, cara. Tem outro pior ainda. Puta que pariu.
Eu não achei ruim Love Lab, porra. Cala a boca.
Não, o pior que não é Love Lab, não. É outro que é forçado pra ser anime de colegial.
Vamos pras notas, então. Eu vou dar um.
Zero?
Bom. Um porque eu ri numa... Uma piada, então.
Porra, um Zero. Pra uma piada, você tá de parabéns também.
Cara, é bom rir. Se eu rir, então dá um, pelo menos, pô. Custa nada. Vai, Eric.
A nota?
Isso.
Falei, um.
Uma maçã também? Nishima.
Isso. Nossa, vocês estão com raiva do anime, porque eu vou dar 3.
Ah, tá bom.
Não, agora eu quero que o Nishima explique por quê.
É, porque eu não achei aquela maravilha, mas também eu não peguei raiva dele.
Eu também não fiquei com raiva, não. Só não me agradou.
Então é normal.
Beleza, é...
Quando a minha nota pra essa égua bagaça, e é um 0,5.
Mais um do hate.
baseado nos 3 minutos que eu assisti dessa porra.
Você riu, Raul?
Eu vi. Sabe o que aconteceu? É porque eu tava assistindo anime há um bom tempo, né? Tem uma porrada de coisa da temporada retrasada que eu deixei no meio, a temporada passada não assisti nada. Aí vamos assistir dessa. Só que eu não pesquisei, né? Eu não vi nenhum chart, nenhuma daquelas folhas de enormes falando sobre todos os animes. Então, tem um anime novo da temporada. Cliquei, baixei, assisti 3 minutos, dropei, assim, com a força de 1000 sóis.
Eu quero deixar bem claro que eu acho que se eu visse 3 minutos, eu também dava 0,5. A nota só fez piorar.
É melhor ter parado na abertura que tu ia dar nota maior. Pode escolher o próximo,
claro. Eu tenho que escolher outra pessoa, né? Deixa eu ver aqui. Mishima.
Até pra mim escolher um.
Isso.
Então, vamos ver aqui. Falar então de Love Lab.
Esse é bom.
Cadê?
Não.
É bom.
Calma.
Calma, gente.
Calma, deixa a gente falar. Vai lá, lixo.
Não vamos falar desse anime, não. Vamos pular.
Tipo, eu acho que a gente não vai falar de nada desse jeito.
Não, só o Luke que tem problemas.
Então, esse é basicamente...
Peraí, só um detalhe. O Davi falando do lado de fundo. Não, eu também não gostei.
Beleza, posso falar.
Vai. Deixa o Nishima falar.
Ninguém vai querer mais reclamar de nada.
O Carlírio não veio hoje, eu acho que ele gostaria também de defender esse anime.
Não tá no top dele, cara. Eu achei estranho.
Mas não sei, ele fala mal de nada, então ele ia falar bem. Pode ir, Nishima.
Tá, continue, Nishima.
Vou interromper mais não.
Então, basicamente, é aquele anime que segue aquela fórmula... colegial, né? Você tem um grupo de garotas, tem um conselho, o conselho estudantil, e basicamente se centra na comédia, né? Entre as personagens. E a personagem, não sei se dá pra dizer que é a personagem principal, né? Mas ela é meio maluca, né? Vou fugir a palavra.
Ô, Nishishima, tem clima Yuri nesse anime, não?
Eu pensei que assim, não.
Mas é enganação.
Eu não fui atrás. Por isso que eu tô perguntando.
Quando eu vi a abertura desse anime, eu pensei que ia ser um Yuri. Só que depois eu vi que não era. Mas é numa escola que só tem garotas. Claro que tem garotas que são
aquele...
E tem aquele velho coisa das garotas mais populares, então as garotas normais, historicamente.
Mas ele tem romance,
aquele acogarê básico. Mas aquele, tô falando aquele clima
pros fãs imaginarem. Só porque ela beijou o boneco lá, foi?
Não, nem tem isso, na verdade. Tem lá, as garotas que adoram as protagonistas. Mas entre as protagonistas em si, é mais aquela amizade colorida, porque é a protagonista lá popular que descobre que a presidente do conselho estudantil pega ela numa situação meio embaraçosa. E a presidente força ela a ensinar técnicas de amor.
Nossa.
É uma merda.
É assim, ó. A presidente do conselho estudantil, ela quer um namorado.
Delícia.
Ela já
então
tem
ela pediu namorado. Ajuda ela pra outra garota, ela já porque tem ela acha que a outra garota já namorou vários caras.
Aham.
Só que ela não namorou. Só que ela não tem coragem de falar isso, então ela fica dando conselhos pra presidente.
Não, e a presidente tem fake,
E a presidente tem um daqueles travesseiros cilíndricos grandões com um desenho de um personagem que parece que foi desenhado pelo Kurumada, só que um pouco pior. Que é o namorado que ela queria ter. Então ela fica beijando esse negócio.
Desculpa, ela podia ter comprado um do Levi, de Shingeki, pelo menos.
Não, peraí, desculpa. Você fala, ela tem namorado. Ei, não adianta nada. Meu vizinho tinha mulher e tava dando pro cara. Não tem problema. Não tem. E a mulher fala, dá uma lambida no meu pescoço aí.
Tem isso mesmo?
No mangá mais pra frente começa um romance entre garotas e rapazes e tal. No início parece que é só um slice of life de um mundinho só de garotas e tal, mas mais pra frente tem um romance.
Sim, ele é um anime que ele tem, basicamente ele é um anime daqueles anime brincadeira de comédia com garotinhas, numa escola só de garotas, que tem a garota que quer ter um namorado e tal. e fica em situações estranhas. Bem estranhas. Só isso.
Mas tem nada mais
não. Ele é bonitinho, eu achei ele divertido.
É, o bom é que eu gostei que o humor desse já não é que nem dos outros da temporada, o Kitakubo ou que nem o Mosaic também. Não é tão mais assim, inocente, bobinho, já é algo mais. Mais, digamos, não
real,
pesado.
Adulto. Mais normal.
Não, não é, não diria normal.
É, mas caramba, são mais piadas mais adultas, não tão apelativas, mas piadas mais
maduras. É tão virgão, assim.
Não é que nem aquela inocência extrema que nem Kitakubo, uhum. Que nem o Mosaic.
Nishima, o que você tá achando do anime?
Dos que eu tô acompanhando é o que eu tô achando, assim, dos que não são continuação, né? O piorzinho, mas pelo menos ainda eu consigo... Tá divertido de acompanhar.
Já tá em qual episódio?
Tá no 4.
Tem bastante coisa.
Vamos falar sério, o personagem com dentinho também tá deixando o saco também, né? Vamos pro dentista, gente? Tá foda.
Vamos pras notas desse, então?
3,5.
3,5 do.
3,5, 3,5 também, o Inishin.
Todo mundo 3,5?
É, pra mim, 3,5 também.
Só o Luke que deu Dom, menos o Dom.
Ah, tem Dom. O Luke também. Ó, oh, foi piedoso.
Cada animação. A animação é boa.
Do Luke, pra cada nota que ele der, coloca 2 pontos a mais, por favor.
A escala dele é diferente, né? Vai de menos 1. Não, de menos 2 a 2.
Desculpa.
Brincadeira.
Mas é ruim, ué. Vou achar ruim. Eu achei ruim essa merda mesmo.
Fala assim, desculpa se eu tenho um bom gosto.
Olha. É, ah, eu vejo anime de mulherzinha, cara, eu não vejo essas coisas, não.
Olha o preconceito dele aí, ó.
Aí eu vejo que... Free.
É. Aí assiste. Tá, Nishima, pode escolher o próximo, por favor.
Bebop já foi?
Não. Ainda não.
Ah, então é você.
É, falar de Yami Shibai. Tá, Yami Shibai é um anime curto de 4 minutos e meio, quase 5 minutos por episódio. Ele é de terror. A animação dele é bastante diferente do comum, assim, de anime. É, os personagens nem mexem a boca quando falam.
Recortes.
É, como se fossem uns recortezinhos, assim, e o clima é bem obscuro, os cenários também. A coloração é toda em tons cinzentos, tons escuros, e cada episódio é um conto. Conto de terror. Eu não sei se existem realmente aqueles contos, se é de algum...
Eu acho que devem ser, cara, lendas urbanas reais.
É por aí, né? Como se fossem lendas urbanas. E é...
Não, é por aí não, cara, são lendas urbanas.
É, o nome dele todo é Yami Shibai Japanese Ghost Stories. Provavelmente são lendas urbanas, assim, né?
O Luke não ia ver, porque ele ia ficar morrendo de medo.
É, o ponto forte dele é que as coisas, pelo menos até o terceiro episódio que eu assisti, as coisas que acontecem não são coisas, assim, sobrenaturais. São coisas que poderiam acontecer.
Não?
Não, ele dá um clima, assim, sobrenatural, mas aquilo ali
o primeiro pode episódio.
Acontecer, cara. Pode acontecer. Vem dizer que não pode. A vizinha...
Tá, beleza.
A vizinha invadir tua casa e tal.
É, e também você tirar os talismãs e aparecer uma reunião.
Não, o final, realmente. O finalzinho, assim, é meio...
O pior, cara, é porque o troço é... Principalmente o terceiro episódio, bicho, você fica trancado.
Fiquei com medo desse episódio.
Detalhe, deu uma pausa repentina na gravação bem na hora de falar do anime de terror, né?
Olha.
Não, isso é nem... Pô, tô de janela aberta, gente.
Peraí. Escuta isso, Luke. O terceiro episódio foi tão tenso, cara, que você fica achando que se você rir, vai acontecer alguma coisa que aconteceu naquele episódio. Você não pode rir, entendeu?
Não, pra,
não, porque
pra é história, isso. acho que o melhor é porque são, assim, 5 minutos pra contar uma história, não tem uma enrolação, nada.
É, e eles
5 minutos acabou ficando muito bom pra esses contos.
Complicado com esse anime, é que no começo do anime tem um cara numa bicicleta e tal, aí ele reúne um monte de criancinha pra contar história de terror. Eu, que porra é essa?
Mas é por aí o clima, né? Como se você estivesse com seus amigos contando histórias de terror.
mas no meio da praça. Pra as crianças ficarem morrendo de medo e pra casa sair chorando.
É, o cara é
estranho. Final da tarde ainda. Por
favor, é errado.
Será que não existiu, não, isso? O cara que andava de bicicleta?
Que nada, cara. Tipo, na...
Pode ser que exista.
Desculpa, no Japão. Desculpa, te cortei.
Não, eu acho que existe algum tipo, coisa do tipo no Japão, ou existiu antigamente, um cara de bicicleta com aquela máscara contando histórias pra cidade, algo do tipo.
Não, mas isso tem até em tempos ainda.
Aí.
E outra coisa, por exemplo, na Inglaterra existem séries de terror em livros pra crianças, tipo terror infanto-juvenil. Então, em vários países, tipo, não tem essa mentalidade de, ai, criança não pode ver nada de terror, né? Até antigamente aqui não tinha tanto isso, assim. Tipo, se for ver as histórias que a gente ouvia, pessoal mais da outra geração, tipo, Velho do Saco, essas coisas do capeta.
Assim. Velho do Saco é tenso, hein? Procura a história dele depois.
Né? Não, já dei uma olhada. Nossa, tipo, então... É interessante, assim, isso de contar a história de terror pras crianças, né?
É. Não é. Você quer traumatizar seus filhos?
Não, tem que saber do que é feita a vida desse...
Esse negócio do história de terror pras crianças é aquela velha história, né? Dos pais tentar...
proteger, né?
É proteger, contando história de terror, para que as crianças não façam uma certa besteira, né?
Uhum.
Ameaçar, mas às vezes
não é bom. Já não é tanto assim.
É tipo, boi da carapeta, pega as crianças que tem medo de careta. Aí
vai, por aí. Vou dar nota 3,5. 3 maçãs e meio.
Cara, eu dou 4, porra. É muito bom. Pela ideia dele, o que ele foi assim, propôs, eu acho muito...
3, Eric.
É outra coisa que eu queria comentar, vocês comentaram dos 5 minutos, né? Eu não sou muito de ler ou de assistir coisas de terror, mas os contos de terror do Creepypasta que me recomendaram, que tem uns amigos meus que adoram, normalmente os mais curtos são os mais assustadores mesmo. De alguma forma, o terror acho que comporta bem esse formato curto, assim.
É que nem os contos de te pegar. Alan Poe, né?
É, ele também, né? Não era tão longo, assim, e te mantém no tempo certo da tensão, assim.
É, não dá tempo você... Para pensar que aquilo ali é irreal. Você fica com medo.
É, de você distrair e tal. Então acho que eles acertaram, né? Eu vou ver ainda, eu nem vi o anime.
Agora eu sou eu que escolho, né? Então vai o Raoni, que ainda não falou de nenhum.
Beleza, vou falar do anime aí que... O Fortean tava numa polvorosa aí pra sair essa bagaça. É, a pessoa ficou assim, né? Nossa, esse anime, aquele anime, né? Pessoal, vamos falar daquele anime? Ô, oh, bora! Que é o nome dele é muito grande, cara. O Atashiga Motenai, não sei das quantas, também é conhecido como... Eu não tenho culpa de não ser popular. Eu acho que é isso, né?
É, a gente pode diminuir pra Watamote.
E conta a história de uma garota chamada, acho que é Tomoko o nome dela, né?
Não. Tomoki,
sei lá, é isso aí. Que ela é uma... Ela é uma hikikomori, não sei se poderia dizer hikikomori, mas é uma pessoa... Não é hikikomori, ela é uma pessoa asocial,
introvertida, né? Introvertida total.
Extremamente introvertida.
Ela é uma pessoa com problemas, porque ela tem olheiras eternas. Inclusive a família toda dela tem.
Eu conheço uma pessoa assim, cara.
Assim, eu não vou dizer que o problema dela é por ser introvertida, porque até eu sou introvertido e não sou tão tenso quanto ela. Ela é realmente, ela não tem capacidade social alguma. Assim, é zero. Ela não tem capacidade social nem pra... convívio normal, assim. Tá?
Não, sabe ela que... tem uma amiga, cara.
Não, ela tem uma amiga, ela tem uma parte, né? Ela tem uma base, né? Mas ela é daquele jeito que ela não consegue nem interagir com os professores da escola dela.
Ela não consegue nem dar bom dia.
É, não consegue dar bom dia, não consegue ir, por exemplo, uma loja de conveniência, comprar uma coisa, conversar com a outra pessoa. Ela realmente tem essa incapacidade social. Mas o que ela tem de incapacidade social, ela tem de capacidade para fantasiar. Então você vai ver o desespero dela de... Porque é o seguinte, ela tá entrando, acho que ela tá entrando no high school agora, né?
Sim.
E ela diz, não, agora vou começar, né, o meu ensino médio de uma forma meteórica, né? Agora vai dar certo. Você vê o desespero dela, cara.
Todo mundo precisa.
Ela... E é um desespero dela de ela não conseguir de forma alguma ter um sucesso com isso. Muito pelo contrário, é uma derrota, né? Já no primeiro capítulo, já, não, vou começar de uma forma meteórica, vou ter 5 namorados, aquela coisa. Aí, não sei quantas semanas depois, ela não falou com ninguém ainda na escola. Então isso é que... esse desespero dela, né?
Isso que dá pra ficar vendo Brothers Conflict e achar que aquilo vai acontecer com você, né?
É. Isso que dá pra ficar jogando o jogo e conquistar 1000 e poucos caras e achar que é tão fácil assim no mundo real.
É, e ela tem coragem de falar mal do Jim Smoe da temporada.
É fácil sim, é fácil
sim. No mangá não tem isso, no mangá não tem isso, colocaram no anime.
Eu sei, o Kaminomi o cara consegue, eu sei.
É, é fácil, é só você manjar mesmo.
A Tomoki, ela é muito fujoshi também, né? Ela é extremamente fujoshi, ela escuta drama CD e fica excitada, ela jogou todos os dating sims do universo. Ela não tô dizendo que ela é só fujoshi, mas ela faz coisas de fujoshi também. Ela é otaka pra caralho.
Ela escuta aquele cara que é maníaco ainda, o namorado maníaco ainda.
Como tem, essa autora manja muito, assim, desse universo, porque como tem esse tipo de CD e como vende esse negócio, é um negócio absurdo.
Eu ia perguntar, existe mesmo esse CD com...
Tem temporada... Tem temporada disso, igual anime.
Caralho!
É que nem não sei qual anime que teve o mangá que tinha um CD da Louise, né, do Zero Tsukaimar, que era só um CD dela xingando. Então eu pensei que não existia, que era uma piada com isso daí, mas realmente deve existir uns negócios desses.
Existe todo um mercado pra isso, inclusive os grandes dubladores também trabalham nesse mercado obscuro, assim. Existem os CDs que são tipo o cara contando até 100 pra você dormir.
Tá ótimo.
É verdade. Existe CDs do tipo, o Yandere e o Tsundere. Daí, tipo, eles se pegam num track e eles pegam você no outro, assim. Tipo, tem self-insertion da pessoa que tá ouvindo, né?
Se pegam em um track e pensar no outro.
O legal desse anime, cara, é ver ela afundando, né? É ela afundando mesmo ali, né?
Dois passos pra frente e 10 pra trás.
O que chega a ser um pouco deprimente, né, cara? Eu me sinto mal vendo. É igual quando, tipo... O cara desenhou ela mó bonitinho e tudo mais, com o rosto bonitinho. Aí no final ele só desenha daquele jeito. É muito triste, eu acho muito triste.
É o desespero, cara. Depressivo. Assim, algumas coisas eu me identifiquei, né, com ela por ser uma pessoa introvertida em alguns pontos. E o outro, mas você vê ali que realmente, cara, ela vai pro fundo mesmo, totalmente... Eu espero, pelo menos no decorrer desse negócio, que ela consiga a salvação dela, porque...
Então, quem leu o mangá aqui?
O Eric. Vai dar spoiler, gente.
Não, spoiler não.
Não, sem spoiler.
Quero saber.
Só comentando que não tenho tanta esperança.
Aí tomou spoiler.
Vai pior. Foi ela. Tá ainda mais. Ah, e a abertura dessa série é foda, tem nada a ver, mas é foda.
O encerramento também, cara.
Isso é muito legal também, mas a abertura é muito foda, cara.
As músicas são boas
foda...
também.
Acho foda que a Tomoki, ela é uma caricatura extrema, né? Eu tava conversando com o Nuts no Twitter esses dias. Ela é uma caricatura extrema, mas tem muitas situações que as pessoas que assistem acabam se vendo, assim.
Sim.
Nossa, eu me vejo muito, eu era muito noiada quando eu tinha 15 anos, uma pessoa zoada. Não conseguia falar também. Então, tem muitas Tomokis por aí, maior ou menor grau, assim.
Cara, é bacana.
Não, menor grau, por favor.
Consegue extravasar, tipo, ficar mais de 40 dias sem conseguir, sem falar com ninguém.
Acho que é grau não, né?
Menor. Eu acho que, sei lá, eu nunca consegui ser assim, então eu não sei como é que
não
é.
Tem essa experiência, né?
Então, você tem um olho professor e já achar que conversou com alguém durante o dia. Ou então dá um tchau e pronto.
Ela nem consegue
falar tchau. Já preenchi o meu número de conversas diárias.
Já encheu a barrinha do social.
É. Eu acho legal quando no anime eles fazem as self-insertions dela, que ela fica viajando, né?
Isso é bacana.
Daí no mangá, o mangá não é muito tipo, super bem trabalhado, é tudo quadradinho e tal, né? Então, tipo, quando ela tá imaginando, é só o balão dela imaginando. Daí aconteceu o que eu queria no anime, que tipo, eles fazem a cena, tipo, eu sou uma sniper. Dela se imaginando lá no topo do prédio, pá.
Só um instante, sim.
Porra, estamos te ouvindo. Tem Ghost in the Shell, né? Aquela parte, nossa.
Sim,
eu gostei.
Pô, ficou massa aquela imagem.
Não,
eu gosto de Ghost in the Shell,
massa. No primeiro capítulo que ela tá ela tá pesquisando, né, como ser uma garota bonita e popular e coisa do tipo. Ela faz aquela cara, aquela duck face, mostrando a testa.
Meu Deus,
quase
cara.
Quase mata o irmão dela de susto.
Muito bom, muito
bom. Eu queria saber onde é que ela tirou que duck face é bonito, né? Mas tudo bem.
Ô, Wolf, pergunta isso pra todas as mulheres que fazem essa porra.
Pois é, por que, gente? Por que tirar foto com bico, gente? Faz essa porra.
Não posso dizer, porque eu nunca fiz isso na vida. Não rola. E outra coisa legal assim, é aquelas celas que ela vai com o irmão dela. Ai, sua irmã está de uniforme escolar, isso não te deixa animado? E ele...
Ele puto da vida.
Eu ficaria puto também. Fiquei,
aliás, isso, eu gostei muito disso, cara.
Sim.
São irmãos. Isso.
Cara, é o único contato dela, né?
De entendeu, caralho? São irmãos, meu irmão.
Ele tem vergonha dela.
O cara tá em cima da irmã dele.
Sim.
Ela quer ouvir elogios, Evilás. Só isso.
Não foda-se, cara. Não.
Isso é uma super sátira dos animes, assim, tipo, porque todo anime tem que ter o cara, ai, minha irmãzinha é muito gostosa.
É a realidade.
Sim. Mas também com aquele bicho que é a irmã zoar. Dela, também é complicado, né?
Eu achei ela legal.
Você imaginava...
É feia.
Eu acho que imagino que ele se daria melhor com a Kirine do que com ela.
Tem que zoar.
E aí, Davi? Vou apresentar você agora. Davi aqui entrando no podcast. Não conseguiu entrar mais cedo, por causa do microfone. Bem-vindo, Davi.
Cara, deu trabalho. Cara, esse anime me surpreendeu. Eu não esperava nada. E tem sido bem engraçado e, ao mesmo tempo, tenso acompanhar a história da personagem. Pra mim, o melhor episódio até agora foi o segundo episódio do encontro com a colega dela, do Fundamental. Tem uma cena que é bem engraçada. Que, aliás, é bem dramática, né, a cena e tal. Você se emociona quando... Ela vê que a amiga dela, mesmo tendo um perfil popular agora, né, também enfrenta problemas como ela. Aí ela fala que vai continuar lutando, tentando também dar um apoio para a amiga dela, né. Não, então, a cena é bem, assim, dramática, né, e você pensa, não, agora os caras vão levar a sério a história. E no mesmo momento eles fazem uma piada em cima disso, que a amiga dela fala, não, briguei com meu namorado.
Ei. Quem viu o terceiro episódio?
Eu assisti.
Quem viu o terceiro episódio? Sinceramente, pessoal. Um, dois ou três?
O quê?
O quê?
Não, sério?
O quê? Um, dois ou três? O quê, Pilates? Nota?
A pergunta do episódio.
Ah! Eu acho que é três, hein?
Ah, sou uma sota. Eu nem lembro cara, mais o que era cada opção.
Não, eu ia dizer um, não ia dizer dois, não. Mas
não era
mas o correto seria três, eu acho.
O três é pra voltar pra casa, né?
É o três, né? Pois
é. Não, não era o três, eu acho que...
Não, o zoado era o dois.
O zoado era o dela.
Zoado era dois.
A virgem desesperada,
vocês,
né?
Vocês responderiam um, dois ou três?
Três, pô.
Três.
É três.
Não, agora sabendo, né?
Tá sabendo é mole.
Né?
Claro. Eric, não, qual o número, Eric?
Não assisti ainda, não faço.
Não, mas Eric, fala o número, vai.
Ah, um, dois ou três.
É melhor.
Dois, sei lá.
Dois.
Dois.
Foi pro caminho ruim, hein? De estima, um, dois ou três.
Ah, não, é dois.
Raoni, dois. Os dois ali. De estima, um número.
Não, falei três.
Três.
Dois.
Dois. Cara, vocês...
Caralho, cara, tá
ruim a situação aqui.
Depois procurei isso.
Eu vou ser sincero. Na hora eu pensei no 1 ou no 2. Mas
eu pensei no 1, cara. Eu admito.
Médio, né, Vilas? Então. A coitada foi logo no 2.
Foi sim, direto. E legal que a amiga dela foi no 3 direto também.
Ela ficou com ódio no final do episódio.
Essa a tomou mesmo. Aqui.
Ela já
eu acho a tomou.
Ela já tava triste, né? Aí recebe aquela mensagem da amiga dela. 3.
Eu acho a tomou que uma das melhores protagonistas da temporada, sério.
Ela tem personalidade. Ela
E ela é complexa, ela não é tipo um nível, ela tem alguns níveis, assim. Porque ao mesmo tempo que você. Né, você sente pena dela, mas ao mesmo tempo ela é meio ruinzinha, assim. Tipo, ela sente inveja, ela não é. Tipo, ah, você não sente só a pena dela. Ela é muito humana, assim.
Vamos pras notas, então. Eu dou 4 maçãs e meia.
4. 4.
Eric.
3,5. 3,5.
Luke.
4. 4, tá bom.
Pô, eu vou dar maior nota pela primeira vez na vida. Raoni.
Eu dou um 4,5. Realmente tá legal isso aí.
Aí.
Davi.
4,5 por causa do episódio 2. que eu achei muito engraçado.
Ana-chan?
4 também. Foi justo.
Pô, o Eric foi o único que deu nota menor que 4. Tá beleza, ele não assistiu o terceiro episódio.
É que eu não tô gostando do anime comparando
ao mangá. É porque o Eric lê todos os mangás antes, aí fica decepcionado com os
animes. É, esse é o problema.
É que eu não gosto do estilo do estúdio e do diretor que tá fazendo esse anime. Aí eu já não gostei desse anime, prefiro o mangá mesmo.
Ai, gente, eu li o mangá e eu tô bem satisfeita com a adaptação. Eu adoro a dubladora dela, achei ótima a dublagem.
Ah, a dublagem ficou boa. Eu não gosto é do diretor que tá fazendo esse anime. Eu não gosto do estilo que ele faz os animes dele. Que nem F também, que eu achei uma porcaria. Tazogare também, que eu achei uma porcaria. Que?
Ah, vai começar a arrumar briga aí.
Ops, ops.
Eric, deixa...
Você achou a F uma porcaria?
Ah, os efeitos visuais são muito de bom.
Caralho,
sério? Que nem Tazogare e que nem o Atamonte também.
Caralho, tá bom, Eric.
O Bob já falou.
Eu não dei uma volta, não, já.
Todo mundo falou, menos...
Começa já, recomeça então, quem foi a primeira?
A Ana.
Ana.
Fala então.
Vai lá, Ana.
Vamos de Makaioji, então. Então, é a história de um piazinho na Inglaterra vitoriana, que é um riquinho, playboy, de uma escola interna só de meninos, que acaba fazendo um pacto com um demônio, porque chega um demônio lá, o Dantalian, e diz que ele vai ser o cara que vai escolher o próximo rei do inferno.
Já dropou aí, né?
É, não, assim...
Então, eu fui ver...
Assim, ó, só pra deixar bem claro, é pior. Na verdade, o Dantalian, né, o demônio do inferno, fez um pacto no passado com o rei Salomão.
É.
Acho que o pessoal já deve ter ouvido falar um pouco do Salomão. E o garoto, o Piá, ele é um descendente de Salomão. Então, teoricamente, ele ainda tem. O Dantalian ainda tem um pacto de sangue com ele. E esse cara, ele acaba sendo quem vai escolher o diretor substituto do inferno. Porque no momento, Lúcifer pode ficar com o diretor.
Que legenda, imperador. Você viu que tava diretor?
Não, diretor imperador. Não, tá imperador substituto do inferno, porque no momento Lúcifer não pode ser.
Lúcifer tá dormindo.
Lúcifer, aí ele de tempos em tempos escolhe um imperador temporário.
Eu vou ligar pra produção do Gilberto Barros, pra mostrar que ele é tudo coisa do demônio.
Vamos ser sinceros, é desculpa pra os bichonens ficarem um em cima do outro.
Mas eu não achei ruim, não. Eu acho que ele é bem feito.
É bonitinho. Eu vi
dois. Porém, é muito irritante a forçação de barra com esse lado de fanservice pra garotas. Se eles conseguissem fazer o anime sem isso, era um anime bom.
Mas o anime lembra, é pra isso.
Ele lembra o 07 Ghost, que é outro que é bem no mesmo estilo.
Esse Eric, você que leu o mangá, é da Comic Zero Sun esse negócio?
Ah, não lembro de qual é a editora. Mas eu gostei da história. Eu não me importei com o fanservice, não, porque tava legal.
Eu disse, eu gosto da história, mas...
Eu não gostei do protagonista. Eu não gostei do protagonista. O protagonista eu achei muito mal.
Ah, eu gostei dele. Pelo menos ele não é bundão, né? Ele manda nos demônios, né? Ele...
Ah, mas
eu
fica
eu acho chato o tal do Dantalion.
Ah, mas fica muito naquele lenga-lenga de não acreditar em nada, etc. É. O início, chatinho mesmo.
É, ele é um playboyzinho coxinha, né?
É.
Que é o que ele é, porque ele é todo metido, porque ele é rico e tal, falido, mas fica se achando, né?
Mas fora isso, pelo menos no mangá, eu tava achando legal a história.
Você não vai assistir o anime não, Eric?
Não, vou deixar quando terminar mesmo.
Eu também vou fazer isso, na verdade, eu só vi pra ter uma opinião, pra ver se ia rolar ou não, assim. Ah. E também é bem vitoriano, né, quem curte um negócio vitoriano, tipo, manteiga negra, pode se interessar também.
Cara, que mangá é esse, cara?
Não, Black Butler.
Black Butler, cara.
Black Butler. Vou procurar aqui.
Kurashitsuji.
Eu não conheço.
Não?
É o quê? Manteiga preta, é isso?
Não.
Eu entendi errado.
Manteiga preta.
Inglês espetacular seu, cara. Parabéns.
Nossa,
você já pode ser tradutor da Punch.
É inglês do...
você pode ser tradutor da Punch, cara.
Aí, cara. Olha o emprego aí, fodão.
Quando eles falaram, parecia uma cópia de Manteiga Negra, velho.
É, Black Butler, tá, gente?
Parece muito Mordomo Negrão esse daí, né?
Na verdade, rico. E parece muito Pandora Hearts, velho. É, tipo...
Sim, parece. Quase... Mas a qualidade técnica é muito melhor, ainda bem. Meu Deus. É,
apesar que eu prefiro a história de Pandora, assim.
Eu prefiro,
que eles...
não. O mangá de Pandora é espetacular.
É maravilhoso. Ela administra muito bem o fanservice pra ele existir, mas não atrapalhar, né? Em Pandora Hearts, eu digo.
Isso.
O Makaioji é mais diretão, assim, mais meio escrachado, assim.
Sua nota foi 3, né?
Eu não disse minha nota ainda.
Não.
Mas eu dou um 3.
Sabia. Da Ana eu também, né?
Eu vou dar 1,5, na verdade.
Cara.
Poxa, eu não continuaria um anime que tivesse nota menor que 3, mas tudo bem.
Evilásio é Fujioshi, gente. Repare.
Calma que a gente vai chegar lá.
Eu vou dar uma nota boa pro anime mais fabuloso da temporada.
Vai, bora falar de Rose Maiden. Bonequinhas lutando, então, vai.
Puta que pariu.
Olha lá, Eric, se você assistiu, sinta-se à vontade.
Puta,
eu já disse então? Várias vezes, se tem boneca no, na série, eu não assisto.
Fantasia Estadual, que é outro de bonecas, esse sim é uma porcaria, mas enfim.
Eu nem comecei.
É que eu não tô podendo ver a lista aqui. Quem que viu a lista?
Nishima assistiu.
Só eu.
Nishima? Olha, primeiro episódio é horrível.
É, então, aqui... compensa falar uma coisa que... Muita gente que, sei lá, foi ver assim essas listas que saem dos animes novos, deve ter visto como continuação, ou se não viu, pensou, deve ser continuação, né? Mas, pelo menos até onde a série foi, ele não é uma continuação, né, esse Rose Maiden novo, ele é tipo um... É uma história nova mesmo.
É que tem toda uma confusão no anime, no mangá, porque... O mangá original ele teve 6 volumes, só que quando teve o primeiro anime lá em 2005, ele só tinha 3 volumes.
Eles fizeram até onde tava, né?
E aí criaram uma história original. Depois criaram
um original, né?
É, a primeira temporada é a história original, a segunda temporada é toda original. Aí pronto, esse é os animes de 2005 e 2006. Aí o mangá terminou com 6 volumes porque as autoras brigaram com a editora que publicava o mangá. Aí elas saíram da editora que estavam, foi pra outra e começaram um mangá com o mesmo nome, Rose Maiden, só que com a história se passando num universo paralelo, onde o protagonista era adulto e ainda não conhecia as bonecas. Aí esse anime agora, de 2013, ele no primeiro episódio fez a genialidade de contar toda a história do primeiro mangá, 6 volumes, em apenas um episódio, de 20 minutos. Ele resumiu tudo em 20 minutos, ficou uma porcaria. Aí, a partir do segundo episódio, ele começa a contar a história do segundo mangá. Então, não compensa pra quem quiser ver esse anime, ver a primeira temporada, os animes anteriores, porque eles têm história original. Então, seria mais que quem quiser ver o mangá mesmo, quem quiser conhecer mais. Então, do primeiro episódio, depois que teve todo aquele hate por causa da adaptação do Estúdio Jim, agora que começou a história, a contar a história com calma, eu tô achando bem melhor.
Ah, tá bem melhor.
É a história nova.
E toca também, assim, você pensa que é um anime... é um anime sobre bonecas, mas assim, não é exatamente assim, só bonecas, né? Porque tanto que a história agora do protagonista mesmo, ele na... fase adulta mesmo, ele toca muito naquela questão que o protagonista ele é meio hikikomori não, porque ele ainda ele estuda, né, teoricamente, mas ele é muito antissocial, né, então assim, na faculdade ele é meio isolado, no trabalho ele também não é muito de falar, tanto que o chefe dele nem vai muito com a cara dele, e toca muito nessa parte mais social, né.
No segundo mangá foca mais nisso, né? É mais pesado nesse assunto, no psicológico do Jun. Sinceramente, de Rose Maiden, eu não acho a história lá essas coisas. Desde que eu li o mangá pela primeira vez, eu não gosto mesmo muito da história. Eu adoro realmente as bonequinhas. Eu adoro realmente as bonequinhas. Eu gosto muito das personagens. Olha! Quem são?
Não, é isso aí, é falar, as bonecas são bem feitas.
Não, mas desculpa, a frase
embora, foi muito quando, boa. Quando você vê alguém falando, cara, fala,
Bibop, por favor, faça alguma coisa.
É porque ele usou bonequinhos, entendeu? Por isso que
ficou chato. Ronaldo também gosta de boneco.
Então, das personagens eu adoro, a Shinku, a Suisei aqui, eu lembro o nome de todos. Acho que é raro eu ter um anime que eu lembro o nome de todos os personagens. Suisei, Sousei, Rinishiga, etc. O que, eu menos tô gostando nesse anime é, como sempre, a animação meia boca do estúdio Din.
Ah, isso é tradição já.
Às vezes tá, a animação tá boa, aí às vezes não tá muito boa, aí às vezes tá uma porcaria.
Instável, né?
É, a Shinku às vezes tá com o rosto delicadinho, bem desenhado, às vezes não está, às vezes tá parecendo que foi feito às pressas, tudo um rabisco. Tá realmente bem estável quanto a animação. Agora, quanto à adaptação, por enquanto estão adaptando bem o mangá. Só
fora
que...
o primeiro episódio, né?
Ah, o primeiro episódio foi
mas
uma
porcaria. Mas eu acho que
porcaria.
Também essa primeira parte, de qualquer jeito, como já... Porque na verdade foi adaptado, né? Na primeira... Essa parte mais... essa primeira parte que seria... Foi adaptado na primeira animação, né? Então nessa eles meio que... passaram por cima mesmo, né? Meio propositalmente.
Ah, sim, mas, pô, resumir em 20 minutos, 7 volumes, ficou realmente muito mal feito.
É, ficou mal feito, mas também acho que não tinha muito o que fazer. Já
e
que
como esse anime
passar de uma vez.
E como esse anime vai ter só 3 episódios, e pelo jeito que eles estão caminhando, de novo vai ter um final meia boca.
Provável.
Luke, uma pergunta.
De novo, vamos fazer uma droga.
Uma pergunta aqui de um leigo. São bonecas que, como se fossem humanas, andam e tudo, ou é alguém que brinca com boneco?
Não, são bonecas que elas ganham, elas se locomovem e podem usar seus poderes fazendo contrato, fazendo contrato com um ser humano. Aí usam a energia dele para se locomoverem, falarem, etc.
Ah, entendi.
Não é que nem na porcaria de Fantasistas Ó, que são... bonecas de cartas.
Calma que não chegou lá. Qual a sua opinião, não, Nishima, aí, sobre o Ozemeida?
Então, na verdade, eu gosto muito dessa parte que tá tendo agora, que é essa parte do protagonista desse lado B, muito antissocial dele, né? Que ele toca no psicológico dele. Você vai vendo que aos poucos ele vai mudando, né? Pelo menos até onde... parou agora no episódio 4, ele já dá um sinal de que ficou um pouco menos antissocial, mas ainda é bastante, né? Porque também não é o primeiro anime que toca nessa questão, né? Tem muito anime que faz isso, mas é comum no Japão, né? Você ter o cara que sofre muita pressão social no passado e depois fica meio modificado assim, né?
No primeiro anime, quando tem o Jun criança, eles até tocam nesse assunto. Eles até...
É, ele já é meio... Já era meio zoado na escola. E depois... Então, né, que nesse também ele fala... Ele mostra algumas cenas no passado que ele... Sofreu mesmo um pouco de bullying na escola. E por isso, quando ele já é adulto, ele tem um pouco de sequela ainda, né?
É claro, eu zoaria ele. Ele brinca com boneca, gente. Ele
é bem por isso.
Porrada, é por isso que ele sofreu esse preconceito também, né?
É claro, não, que tem por isso.
O bullying começa, principalmente, isso até explica já nesse segundo anime, mas acho que no primeiro também explica. Porque ele gostava de desenhar vestidos. Aí flagraram um desenho dele. Um professor filho da mãe tinha lá um concurso pra desenhar um vestido lá pra garota da sala. Acho que era... Eu não sei o que ela ia fazer. Aí tinha lá quem quisesse desenhar um vestido pra ela. Ele desenhou em segredo um, que foi... exposto lá pra todo mundo ver, e o professor anunciou pra todo mundo. Aí começou todo mundo a zoar ele, e aí ele começou a se isolar.
O professor teve um professor. Aí.
Essa hora podia aparecer a Lucy do Elfen Lied e fazer aquilo que ela fez quando mataram o cachorrinho dela.
Não, nessa hora podia aparecer o protagonista de Free e chamar ele pro clube de natação.
Ai, gente, quanto preconceito, né?
É uma piadinha, cara.
Tadinho.
Quais notas de vocês?
Do 3.
3,5.
Eu tenho curiosidade pra saber se... sobre esse, a história do primeiro mangá, que você leu o primeiro mangá todo, Inishima?
Não, eu não cheguei a ler.
Um primeiro mangá termina de uma forma muito forçada, já que acho que porque elas foram obrigadas, né, a terminar o mangá, que tava saindo da editora. Aí acho que foi aí que fodeu todo o mangá, fodeu toda a história. Porque ela tava desenvolvendo pro final, só que aí brigaram com a editora e pronto, tiveram que sair. Aí fizeram um puta final Deus Ex Machina lá, onde quase todas as bonecas se dão pau e acaba do nada. O final mal em aberto.
Eu vou falar do Gifu Dodô, o Kanetsugu Tokenji. Futari no Kabuki Mono, Shura ni Haibu. Amraenda. Kenran Gouka na Sengoku Emachi. Kanetsugu Tokenji. Gifu Dodô. Shitari. Cara, esse anime não tem nada demais, na verdade. Exceto o fato de que é um anime que não se costuma mais fazer com muita frequência hoje em dia, e antigamente tinha bem mais. O que me agradou na animação, aliás, os atrativos pra mim na animação, primeiro, é uma adaptação de um mangá do Tetsuo Hara, que é um dos co-criadores do Hokuto no Ken, que eu gosto bastante. Então, o primeiro atrativo pra mim foi esse, né? Eu sou fã de Hokuto no Ken, aí fiquei sabendo que era do Tetsuo Hara, então fui lá conferir. Outra coisa interessante que eu gosto são esses animes que retratam os períodos históricos do Japão, e esse passa na era Sengoku, que é um período bem conturbado da história, acho que todo mundo deve saber aí. Cheio de personagens icônicos, né? Que a galera tende a romantizar, e é o que acontece nessa obra também. Há várias liberdades, mas ainda assim tem um pano de fundo histórico aí que é bem bacana. Não tem muito, ele não... Aliás, a animação comparada com o mangá, pelo que eu estive vendo, tá bem abaixo da média, assim, até comparando com outros animes também, tá bem abaixo da média, assim. Tá, a qualidade da animação, você vê cenas estáticas, assim, demais, pra economizar. A história, ela gira em torno desses dois personagens, né? O Kenji e o Naoe Kanetsugu, né? O anime começa com eles dois se reencontrando, assim, e eles se reencontram e aí vão relembrar os tempos de que eles se conheceram e todas as batalhas que eles se envolveram. É isso, o anime não tenta, assim, trazer nada de novo, mas eu tô curtindo.
A Ana viu também, não foi, Ana?
Eu vi, realmente a animação é o que mais brocha de assistir o anime, que é bem...
Tudo Din.
É o Din, né, maldito. 10 centavos pra cada episódio.
O Eric tá com ódio do Din.
Ah, mas eles... Nossa, é triste.
Eles gastam com limusine pra divulgar Rosemaiden e não usam na animação.
Né? Poxa, umas lutas que podiam ser bem legais.
Eu vou ser bem sincero. Pra um anime com a ideia que ele tem, toda a estética, eu acho a animação... Não vou dizer excelente, mas eu não tenho problema nenhum com a animação dessa série, porque eu acho que não tinha muito mais o que fazer nesse tipo de coisa. E eu vou ser... Pra mim, o lado mais legal dessa obra, diferente de outras obras dessas coisas de período Sengoku, é o lado político, apesar de que tem umas lutas e tal. Eu gosto muito desse lado político que apresentou nos 3 primeiros episódios. Nos 4 primeiros episódios. Pra mim, eu vou ficar muito feliz com isso. Então, pra mim, eu não sei, eu não tô me importando muito mas com a animação, mas eu não sei, eu não vejo essa falta de qualidade toda que vocês falam.
Porque ele é meio... Não é só a animação ser barata, mas eles nem tentam fazer algo pra que ele fique mais interessante apesar da animação barata, né? Aquela execução bem arroz com feijão, aquele enquadramento padrão, aquela luta com aquele tigre, achei tudo muito óbvio, sabe? Daí eu acabei dropando no 2, não me interessei o suficiente. Tipo, o que tá me incentivando agora de Japão feudal é o Mushibugyo, que é bem mais viajado, mas, sei lá, parece que não tem personalidade. Gifu Dodô, sabe? A versão do anime, né? Eu vou acabar indo pro mangá, porque eu acho que vai ser mais interessante.
E é aquela coisa, cara, é tipo, esses personagens que a gente não costuma mais ver tanto hoje em dia, tipo, os caras machões mesmo, mulheres normais, assim, tem aquela coisa de tsundere, moeu, sei lá, eu tô curtindo. Analisar agora, vou analisar pelo começo, né, eu vou dar um 3,5, assim, mas se a animação fosse melhor, eu daria um 4.
Você assistiu até qual episódio?
Até o 3.
É, saiu até o 3, não foi isso?
Saiu até o 4, já.
4. Evilásio, você dá 3, Evilásio?
Eu?
É, 3.
Cara, eu dou 3,5, porque eu não acho que a história tem muito mais a render, não.
Pô, achava que seria 3, errei. Ana?
Eu dou 2,5.
É, eu dou nota 2. Eu achei interessante, mas o ritmo é muito, muito lento, cara. Pro anime desse tipo, uhum. Com essa pegada. E o traço é um pouco feio, eu não gostei muito do traço. Enfim, vamos prosseguir. Agora é o Luke, né?
Sou eu. Fala de Danganronpa. Reality slips, far away. Fiction comes alive, we start to play. Hope is no more behind the closed door as we drift away from where we were before. Hope and hopelessness become one. It's all meaningless, we've already begun. Yup, we are all one in the same. Never opposites, we play the same game. Walked in line between hope and despair. Running from the truth, but it's already É a desculpa suprema pra um anime colegial, né, gente?
Peraí, só quero deixar uma coisa. Vocês podem falar mal do Estúdio Jim à vontade, mas pelo menos ele não usa CG do jogo. Ele não pega a página do mangá e cola na tela.
Uhum.
Danganronpa é a desculpa absurda pra um anime colegial. Você bota qualquer coisa e bota super colegial no final, que pode estar valendo.
É, jogador de... Danganronpa é a preguiça máxima de fazer um material de divulgação de um jogo sem gastar quase nada.
Exato.
Exato, é.
Exato, você pega as cutscenes do jogo e pronto.
Quem assistiu a quarta abertura? A abertura do quarto episódio, quer dizer.
Só vi até o 3.
Cara, vocês vão xingar muito esse anime quando assistirem.
Porque por eu mim. Não vou assistir.
Mostrou outra morte, mostrou outra...
Não, só a abertura.
Tem umas mortes no jogo que são, que parece, o design parece de joguinho de 8 bits. É isso?
Não é isso não. É ridículo, cara, tu foi ver. Eu nem vou falar o que é, vocês não vão acreditar, não. É, pra
sim,
mim,
sim, foi a pior assim, abertura. Eu vou de continuar de todos só pra rir.
Foi a pior
não, é ridículo. Tempos. Bota um super colegial no final e tá valendo. Tem um super jogador de beisebol super colegial. Idol super colegial. É,
delinquente.
Delinquente super colegial. Adivinho mas... super colegial. Ah, gente, porra, pra é que botar colegial então? Bota uma coisa normal, ué.
É que a merda é que é uma adaptação totalmente rushada de um jogo bem mais detalhado.
Mas, Luke,
não, mas por que alguém ganharia... Por que alguém seria condecorado por ser um delinquente? O que faz ele ser um grande delinquente?
Porra. Mas, Luke, você tem que lembrar que se passa numa escola, né?
Então, pra quê? Pra que ser uma escola? É. Pode ser qualquer coisa. Eles podem pegar a gente adulta e fingir que tá no colegial de novo.
Conta um pouquinho do problema. Plot pro pessoal entender.
Ah, 15 alunos são convidados pra uma escola super especial, todo mundo é fadão na escola. E aí, no final, descobre que tem um urso de pelúcia bizarro, que prende eles pra sempre naquele dentro do colégio, eles não têm saída nenhuma. E pra sair dali, eles só podem sair dali se matar uma pessoa dali.
Sem ser descoberto.
É, aí eu não vi, perfeito. Eu só vi um episódio só.
Não, porque a ideia principal do jogo e do anime é quando a pessoa mata, tem um julgamento pra que eles tentem descobrir quem foi que matou.
Ah, e você vê que é tipo uma adaptação de jogo mesmo, que tipo, o garoto entra na sala com todo mundo. Aí cada uma das pessoas vão falar sem interromper a outra, esperando calmamente que terminem as frases.
Ah, mas
aí
tá usando até o estilo do jogo.
Não, mas tá usando CGs do jogo, cara.
Ah, é 100% o jogo, o estilo lá durante o tal julgamento, lá a questão lá das balas e tudo mais.
Se você pensa que Persona usava e Devil Survivor usava CG do jogo, esse aqui tá absurdo, cara.
E sei lá, os personagens são meio ridículo gordo, cara. Aquele gordo é ridículo. Eu olho
é anatomicamente impossível.
E aquela menina?
Eu tenho vontade de me matar.
A menina colegial, que eu achava que era homem.
Ah, não, mas eu acho engraçado ela.
Isso é spoiler, né?
Não. Ela diz no começo do episódio que ela é mulher.
É. A Sakura?
É, só ninguém acredita, né? Mas...
A Sakura acho que é.
O Arnold Schwarzenegger.
Não, eu acho engraçado a lutadora. Não tem problema com ela. Mas tipo, gordo, aquele gordo, eu tenho problema, cara. É muito zoado.
E tem lá o garoto que parece uma garota, tem o inverso também.
É, tem. O jogador de beisebol que tem barba. Porra, seria colegial e ter aquela barba de.
Cara, não, ele não é um jogador de beisebol.
Ele é jogador de beisebol, velho.
Eu sei, cara, mas eu acho impossível aquilo ali, cara.
É, eles pegam. É, sei lá. Eu acho que eu adivinhei quem vai morrer. Ou se, quem vai morrer e fingiu que morreu, mas na verdade é o vilão, sei lá. Que é amiga de infância, amiga de.
O protagonista vai sobreviver, cara.
Não, amiga de colégio dele deve morrer ou ser a vilão, alguma coisa assim. Porque.
Ah, é a única... Luke, não viu até agora.
É a única personagem que, tipo, eles se conhecem. Tem, é muita coincidência. Eu dropei no primeiro episódio.
Posso falar isso?
Vai, foda-se. Foda.
Spoiler do segundo episódio. Ela é a primeira que morre.
Aí, viu? Mas aí, ela é vilã ou não? Alguém não, sabe?
Ela morre. Ela morre. Só morre.
Sim, ela é vilã. Ela é vilã porque ela queria matar um cara e botar a culpa no principal. Mas...
Aí, viu? É porque ela é a única pessoa que conhece o protagonista. É a única... Os dois são os únicos que se conhecem. Por mim que se exploda. Por mim podia ter uma bomba e explodir só sobrar a lutadora, ó.
Tá, ó. Eu achava que quando começassem as mortes, ficaria um clima mais tenso. Mas não ficou, não, cara. Isso aí parece um survival pra público infanto-juvenil, sei lá.
Mas é...
Pra quem tá iniciando no gênero.
É porque eles desenvolvem o jogo pra celular, que não quer ter muito, usar muita capacidade gráfica, e acham que pode botar no... fazer um anime, cara.
Poderia fazer não, modificações.
O jogo é pra PSP, o jogo pra PSP.
Ah, pra PSP?
Qual é o estúdio,
Puta, Eric? Cara, então agora sim eu tenho que xingar essa porra. Não acredito que esse troço é pra PSP e gerou essa merda aí.
É jogo de japonês, velho.
Não, cara, mas porra não, cara. É muito errado, cara. Não,
mas tem muito jogo bom, pô. Esse aí que é meio estranho.
Tá, mas eu não acredito, cara. Porque esse jogo faz sucesso pra caralho.
Minha nota é 2,5. Luke?
Eu dou um só. Um tá bom, tá bom.
Foi a maior nota do Luke hoje até agora. Um.
Por causa da lutadora é um.
Eu dou um.
Um também, Vila?
Um. Engraçado pra caralho.
Eric, você dá um também?
Sim.
É, eu vou escolher um dos curtinhos também. É Take You 2. Cara, é basicamente a continuação do anime Tekkyu, que é um anime sobre o clube de tênis que as meninas não jogam tênis.
Nossa,
não, por causa que do é... dois,
eu nunca pensei que seria... Ah, sim, ele é continuado.
Eu nunca pensei que seria continuado. Foi boa.
E aí continua com aquilo de parecer que elas falam, são obrigadas a falar em 3 minutos um diálogo de, sei lá, 10 minutos.
Isso aí.
Nossa, meio como que elas falam rápido pra caramba.
Eu não sei porque que eu ainda não dropei esse negócio. Eu vi a primeira temporada toda, não fui a segunda temporada.
É comédia, viu? É
um absurdo esses animes, cara.
É, cara, é pra ser.
É pra ser comédia. Ah, eu acho eu engraçado. As... É tão não, retardado. É tão retardado que.
Eu acho engraçado o visual, mas você não consegue entender as piadas porque elas falam muito rápido.
Não, dá pra entender as piadas. Não, no caso. Dá.
Três piadas, porque tem umas dá piadas aqui que não fazem sentido nenhum.
Não, sim, tem umas piadas muito nonsense, mas a maioria dá pra entender. E praticamente é, como falou, o clube de tênis, mas que elas não jogam por conta de tênis algum. Como, por exemplo, no último episódio, elas pensam em ir num campo de treinar, fazer um acampamento pra treinar tênis e tal, mas no máximo elas só jogam tênis no videogame. É, e no anime todo é elas tendo diálogos absurdos e numa velocidade muito rápida. Daquilo de ficar pausando até várias vezes pra conseguir pegar.
Quantas notas? 2,5. 2,5? Isso, Eric.
3.
Eu peguei meio pra queimar a pauta.
Cara, o Eric 3.
Anime de tênis bom é o soft tênis.
Putz, cara. Meu Deus.
Lixoso aquele.
Já sou eu?
É, chegou novamente a sua hora.
Falar então de... Falar um que só eu e o Eric assistiu, Fantasista Doll. Já que ele tava tão afim de falar, né, desse anime.
É, ele já tava puxando
a Não, eu tava. Quer dizer, tava tão afim de falar mal, né.
Não, eu tava curioso desse anime porque... É do meu criador de
Code Geass. De boneco, e você disse que gosta de bonequinho.
Olha.
É, tá gravado, né, pra provar.
Temos prova.
Eu adoro realmente as bonequinhas. Eu até esperava um pouco desse anime, porque, ó, do mesmo criador de podcast e tal, mesmo sendo bonecas.
Pô, eu não mas, esperava muito, então.
Mas, porra, que porcaria.
Qual é a história, Nishima, desse anime?
É, basicamente, é uma menina que era uma estudante normal, né, como sempre. E aí, meio que do nada, ela ganha... Não é que ela ganha poder, né, na verdade, ela passa a poder invocar... Invocar a partir do celular, né? De um celular. Invocar monstros, entre aspas, que na verdade são garotinhas moe que ela invoca.
Ela era jogadora. Ela era jogadora de cartas. Aí no primeiro episódio ela tá lá dentro de um trem. E alguém deixa dentro da bolsa dela um aparelho que ela descobre que... Que ela descobre depois que ela pode invocar essas tais bonecas usando cartas.
E aí, basicamente, assim, resumindo bem grotescamente, apesar que já diz bastante, é uma mistura de um Yu-Gi-Oh! Com Sakura Card Captors com várias meninas moe.
Caramba, tem que mistura louca.
Tem uma organização do mal meio misteriosa que, por algum motivo, quer essas cartas. Tem essa garota aí que tem 5 bonequinhas, 5 cartas. Tem outras garotas que aparecem no meio também, querendo lutar com ela, etc. Enfim.
Mas é bom?
Não.
No episódio 4 chegou ao cúmulo de ter uma luta em que pra pegar, assim, pra enganar as bonecas do adversário, ela usa uma carta armadilha que basicamente são doces e bolo, assim. As bonecas adversárias caem na armadilha.
Qual o público desse anime, hein, pessoal?
Ah, sim, aqui tem cartas armadilhas.
Eu vou usar minha carta armadilha virada pra baixo.
Espere, você acaba de ativar minha carta armadilha.
Torta de
bolo morango. Bolo que renasce.
O pior é que elas caíram. Esse que é o pior.
Cake of Greed.
Ah, e você também tem que punir suas cartas, as criaturas que saem de suas cartas, quando elas se recusam a lutar pra você porque tem medo de água, por exemplo, que nem ocorre no episódio 4.
Meu Deus!
Nossa,
isso? I can't.
É uma história. E o mais ridículo da história é que até agora tem um cara que me lembra aquele mascarado de Sailor Moon.
Ah, do Sailor Moon, né?
Porque ele aparece. É. Parece que é o... Ele seria que nem, sei lá, o pai das cartas. Não sei o que ele
pai
é.
Pai das cartas.
Ele... Pai das cartas.
Ele joga tarô, cara?
Ele tem até o nome de flor. Eu não lembro agora qual é o nome dele. Deus, mas tem um nome lá de flor que eu não lembro qual que é. Por algum motivo, ele... Ele que comanda tudo por trás. Ele que aparece sempre nos momentos mais oportunos, com frases meio misteriosas, mascarado, falando que a garota tem que começou um duelo e etc. Meio que construindo no fundo um plot que certamente vai ser ridículo lá no final.
Não, eu ia falar que é tão ridículo que chega a ser curioso. Você fica com vontade de ver pra ver se vai piorar. Agora que a protagonista é meio lesada também.
A protagonista é lesada, hein?
É que, não, no começo, quando ela invoca...
Cara de máscara não é, né?
Ela invoca pela primeira vez as bonecas, a primeira coisa que ela fala é meio que assim, se vai me defender, me defenda direito, tipo assim, né?
olha o que a menina fala.
Justo. Bota a banca ainda.
Alguém fez uma pergunta relevante aí, tipo, sério, quem que é o público desse negócio?
Qual público,
pra quem...
Algo?
Né?
Caras que gostam de bonequinhas.
Às vezes
mais ou menos
tá
isso.
Foda pensar, tá foda achar
qual...
Acho que não, hein?
Yu-Gi-Oh! Viciado em doce? O pessoal gosta de...
Jogadores de cards moezeiros?
Tem público pra isso.
Três animes de cartas. Por favor, não vão assistir
vê, esse. Se você vê, tem muito otaku no Japão que compra, sabe? Esses card game que tem... Principalmente tem imagem de menina moe, eles compram.
Sim, o negócio já tem jogo, já tem mangá pra smartphone... Mangá pra smartphone, jogo pra smartphone.
Mangá pra smartphone.
O negócio já tá abrindo aí uma franquia toda.
Agora
já.
É uma pergunta que vai chocar todo mundo aqui. Eric, você dropou esse anime?
Não.
O Eric não dropa nada.
Eu sei disso. Foi maldade essa pergunta. Não. Qual a sua nota?
Eu não dropei também.
Eu quero ver qual que é o plot, qual que é o... Qual é o desse cara.
Cara, mas se bem que quando é muito trash, assim... Às vezes é divertido assistir quando é muito trash.
Então, é o que eu falei, né? É curiosidade pra saber se vai ficar mais absurdo ou acabou, né?
Não, porque tem que ter um motivo pra você fazer a protagonista passar um perrengue numa luta lá, pra ela chegar lá no final pra conseguir umas cartinhas, pra depois ele falar lá consigo não. mesmo que ela alcançou o objetivo e tal, mas que aí está muito importante, blá blá blá. Não, tem
que engraçado, ter. O engraçado do episódio 4 é que tem uma das bonecas que enche tanto o saco da protagonista, que ao invés dela tentar conversar com a outra, ela manda as outras trancarem ela num quarto.
Eric, quantas maçãs a menina merece?
Uma maçãzinha.
Só pra ela não morrer de fome, né? Lishima.
Ela vai ter que pedir pras outras bonecas.
Pera aí, é só a menina ou é o anime?
O anime.
Ah, tá, duas.
Duas maçãs. Anime, Kochi.
Então, galera, essa aqui foi a primeira parte do Anime Podcast sobre a temporada de verão ou inverno, dependendo do hemisfério que você está. A gente agradece vocês terem ouvido, a gente vai continuar na próxima parte. Não sei quantos animes estão definidos para cada parte, mas tenho certeza que vocês vão gostar, apesar de que eu acho que vocês deveriam assistir alguns animes e ignorar a opinião só pela nota da gente. Tchau. Anime Coach.
Sayonara を告げたら夏の風をまた迎えよう育った街を遠く離れて季節をまたいできたたまには手紙を書いてみるよどっかにポストカードでもあったっけ懐かしい顔に向けてほんの数行のスタジオチューチューチューチューチューチューチューチューチュー調子はどうですかチューチューチューチューチューチューチューチュー忙しくしていますか無我夢中で探し回ってたあの夢の具合はどんなだい相変わらずよって飲み明かせたならいいなそれだけで最高はしゃいだあの日のことはチュッチュロチュッチュッチュッチュロチュッ僕の声は聞こえていますかチュッチュロチュッチュッチュッチュッチュロチュッ評判はいかがですか最高
De segunda a sexta, esporro na escola. Sábado, sábado e domingo, eu solto pipi e jogo bola.
As personagens, eu... Que barulho.
Peraí que tá um barulho ali.
Davi. Tá um instante, Davi, muda o microfone.
Pede pra ele mutar.
Vou fazer isso, peraí.
É que meus pais chegaram. Gente.
Participação especial dos pais do Lázaro aqui no podcast.
Ei, não, vou aproveitar aqui pra falar logo. Aí eu dou um mute, aí vocês continuam.
Deixa eu ver só da
época, não tô vendo a minha vida. Tá muito bizarro. Estou falando do espaço sideral.
Sou eu.
É o Luke, né?
Ei, a nota.
Já deram nota.
Já falou.
Três. Ah,
desculpa. Ó o eco, ó o eco. Mó maneiro,
tá com eco é agora, Vilazio.
Tá na caverna.
É, nossa.
Tá saindo no microfone do Davi o som do, do Evilásio.
Peraí.
Deve estar tocando bateria também.
É por aí.
Eu acho que é mais fácil vocês fazerem assim. Quando um for falar, o outro muta.
Cara, vou passar a bola aqui porque eu vou conectar o notebook no...
tá sendo uma saga, cara. Davi contra o laptop.
Vai, vai, tá tenso.
O arco do Skype.
Caiu. Davi. Davi.
Oi.
Fala de novo, que caiu. Fala o que
cara,
falou engraçado.
Não, eu não vou desistir, cara.
Tu falou engraçado que aí caiu.
Meu, não dá, cara. Eu tô, já tô ficando até com sono, já. Fala, tá pouco graça, bicho.
Eu acho engraçado. Eita porra! A água, tá mijando aí.
Que mano. É? Que
onde
é
que isso?
Ó, piscina.
Eu tô lavando a louça, caramba. Vai, Malk, vou mutar meu microfone aqui. Que você tá falando das coisas que eu não assisti, aí eu pensei, vou lavar a louça.
Beleza, pode
ser. Não, fala algo de um. Aqui que eu não gostei muito do
não, início, não. Eric. O Eric escolhe alguém.
Não, é o Eric.
Não, é eu.
Ele tá seguindo a mesma rodada.
Deus. Ah, tá.
Blas, para de fumar, cara. Tá fumando maconha aí, cara. Tá viajando.
Eu adoro realmente as bonequinhas.
Isso...
Sex Exploitation.
Mas isso não me dá medo. O que me dá medo mesmo é tipo atividade paranormal.
Era Sex Potato, é terror?
Sex Potato.
Ah.
Sex Potato.
Achava que era
potato.
Eu não entendi o que tu quis dizer.
Sex Potato, mano. Eu assisti
isso. Tá manteiga preta.
Manteiga preta. Eu vou levar essa pra vida.
É, manteiga preta é foda. Anime, coach.